Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Roma Blues, com o resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante, todos os seus coligados. Estamos na 258ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, ainda no nosso período de isolamento. Vamos ficar em casa, gente, que é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida aí no nosso futuro. E a gente vai conversar no programa de hoje para alegrar a nossa noite sobre o Johnny Fuller, o John Jackson e um álbum fantástico do Bernard Allison. Começamos com o dia 20 de abril de 1929, quando nasceu em Edwards, no Mississippi, o Johnny Fuller, que foi um cantor e guitarrista de blues da Costa Oeste, bem como de blues elétrico de Chicago. Nós já ouvimos o Fuller nos programas 92, 174 e 223, em gravações importantes do artista, mas nunca nos aprofundamos em sua história, e agora chegou esse momento. Primeiro que o mesmo artista, dentro do cenário do West Coast Blues, né, estilo sobre o qual conversamos no programa 8, um estilo caracterizado por ser uma mistura de jazz e jump blues, com uma participação forte, né, de piano e solos jazzísticos e guitarra, né, com bastante influência do blues do Texas, feitos inicialmente por artistas do Texas Blues, né, que migraram para a Califórnia na década de 40, e o Fuller foi um desses artistas, né, se bem que não era do Texas, e tinha um som, né, dentro do estilo, caracterizado por vocais suaves e muitas vezes adocicados, e dentro também do West Coast Blues, como é conhecido, né, o Fuller mostrou uma grande diversidade musical dentro do seu estilo. O seu canto característico e a sua guitarra apareceram em várias gravações da década de 50, né, feitas na região de São Francisco, embora ele tenha deixado de se apresentar regularmente no final da década de 70. E ele trabalhou a partir daí como mecânico de automóveis, né, de 1968 a 1983, sendo que a sua gravação mais conhecida foi a Haunted House, né, que foi posteriormente interpretada com algum sucesso, né, por outros artistas. E ele não deve ser confundido nem relacionado ao músico americano de blues, o Jesse Fuller, né, sobre o qual conversamos no programa 3950, também conhecido como Jesse Lone Cat Fuller, né, um grande nome da modalidade de banda de um homem só, né, a One Man Band, estilo sobre o qual conversamos no programa 147. Apesar de ter nascido no Mississippi, né, o Fuller se mudou com sua família para Vallejo, na Califórnia, em 1945, ainda criança, né, e lá conduziu o melhor de sua carreira e aprendeu a tocar guitarra na adolescência, aos moldes do blues do sul profundo, ou Deep South, né, formando um grupo gospel também conhecido como Gold West Gospel Singers, aprendendo posteriormente o piano e o órgão. E embora sua ligação dentro da sua sociabilização primária, né, estar intimamente ligada ao blues do Mississippi, seu estilo musical muitas vezes mascara a sua educação do sul, né? E como tal, ele geralmente é classificado como um bluesman da costa oeste, embora não tenha se apegado muito a esse gênero em particular. O Fuller foi gravado por vários selos, né, selos independentes, que incluíam a Heritage, a Hollywood, a Flair, a Speciality, a Aladdin, a Imperial e a Checker Records, né, uma subsidiária da Chess. E sua gravação de estreia foi feita em 1948, na gravadora bem pouco conhecida, né, a Jackson, com algumas músicas gospel. E em 1954 ele começou uma carreira regular de gravação que durou até 1962, com gravações de mais de 20 números apenas em 1954. O Fuller teve hits locais com os singles All Night Long e a versão original da Haunted House. Com a sua capacidade de mudar de estilo, Fuller se apresentou em aventuras de rock and roll no final dos anos 50, na mesma época, né? E em conjunto, muitas vezes, com artistas como Paul Anka, o Paul Albert Anka, mais conhecido como Paul Anka, um cantor, compositor e ator canadense de origem síria, né? E naturalizado norte-americano, famosíssimo por vários hits dos anos 60. Além do Frankie Avalon, né? O Francis Thomas Avalone, né? Um ator, cantor e ex-ídolo, né, dos adolescentes, que emplacou nada menos que 31 sucessos tabelados entre 1958 e o final de 1962. Mas essa associação, né, do Fuller com artistas brancos fez com que o Johnny Fuller perdesse parte de sua audiência afro-americana e, dessa forma, deixou o artista meio esquecido no movimento do renascimento do blues dos anos 60. Em 1974, o Fuller lançou o seu álbum de estreia, o Fuller's Blues, que foi bem recebido, mas teve pouco sucesso comercial. E dessa forma, o artista meio que abandona a música para trabalhar definitivamente, né, como mecânico em uma garagem local na Baía de São Francisco, até que veio a falecer em Oakland, na Califórnia, em maio de 1985, aos 56 anos. O Johnny Fuller foi um bluesman que deixou um legado de várias gravações feitas na década de 50, que saltaram todos os tipos de barreiras, né, de cercas que limitam os gêneros, né, aparentemente sem nenhum traço de suas raízes nascidas no Mississippi, mas só aparentemente. Ele estava igualmente familiarizado com o blues, o gospel, o rhythm and blues e o rock and roll, tudo imbuído de vocais fortes e um estilo de guitarra bem conduzido. Embora suas raízes no Mississippi nunca estivessem muito abaixo da superfície do seu melhor trabalho, um artista que nunca recebeu os créditos referentes à sua origem. Um artista que durante a década de 60 visitou a Europa e realizou turnês pelos Estados Unidos. E na década de 70, no entanto, o Fuller estava limitado a se apresentar em locais na área, né, de Oakland, na Califórnia, na Baía de São Francisco, mas que deixou a sua marca, apesar do pouco reconhecimento que recebeu. Então o tapete vermelho do Home of Blues 258 vai para o Johnny Fuller, que nesse 20 de abril completaria 91 anos. E vamos conhecer um pouco mais do seu trabalho, ouvindo a sua ecleticidade. E como já ouvimos a Haunted House no programa 92, quando falamos do seu autor, o grande Bob Geddings, né, que foi um músico e compositor de blues e rhythm and blues radicado na Baía de São Francisco, além de ter sido um grande produtor, inclusive do Johnny Fuller. Vamos ouvir do artista do seu lançamento de 1957, feito pela Irma Records, com o código 45112, um lançamento em nome da Johnny Fuller and His Band, e ouviremos o lado A com a All Night Long, um número conhecido do artista, de composição também do Bob Geddings, um número importante no repertório do Fuller e sua contribuição para o universo do rock and roll. Na sequência, ouviremos o Fuller no lançamento também de 1957, feito também pela Irma Records, com o código 45110, um lançamento em nome do Johnny Fuller and His Band também, e ouviremos o lado A com a First Stage of the Blues, uma composição do próprio artista, trazendo Fuller e o seu blues elétrico. E fechamos a homenagem com o lançamento de 1956, feito pela Hollywood Records, com o código 1063, em nome da Johnny Fuller and His Band, e ouviremos o lado B com a Roughest Place in Town, narrando as durezas da vida no Tin Pan Alley, aquela concentração, né, um bairro, na verdade, de concentração dos editores de música, né, que foram precursores do fonógrafo, né, as pessoas iam ali com os músicos para redigir as partituras, né, para que fossem interpretadas no piano através desses editores fantásticos, né, e era uma vida muito dura, muito competitiva, porque existia ali muitos artistas e muitos editores, né, que era, na verdade, meio que uma máfia. E esse número foi um grande sucesso do estilo, né, e nessa interpretação do Fuller, mais alinhado dessa vez com o blues da costa oeste. E assim conhecemos um pouco mais desse grande artista, o Johnny Fuller, com um ótimo blues e que, pouco conhecido, também construiu seu legado no estilo. Well, there's a place they call the heart, where everybody meet to do the bar. They got a pass by me, so I can call the roll. Before they enter those swinging doors, all night long they can go, go, go. All night long how they move across the floor, they're dancing to the music. Here they come, two by two. Looks like Julia and Peggy Sue. Henrietta running to get in line. Mary Ann was falling close behind. All night long, they can go, go, go. All night long, how they move across the floor. They're dancing to the music. Mary Ann, Holland, wait on me. It's something inside I just got to see. Tony Maroney got on short shorts, and she's dancing with Mr. Lee. They move across the floor. They're dancing to the music of rock and roll. Betty Dupree was there from the start. I heard Betty tell Dupree to get a job. Short fat Fanny, she was kind of hasty, 'cause she missed the game and had to walk with Frankie. All night long they can go, go, go. They're dancing to the music of rock and roll. The joint got crowded and I had closed the door. They were doing a new dance, they called a stroll. When all at once they stopped to talk, then they did a new dance, they called a waltz. All night long they can go, go, go. All night long how they move across the floor, they're dancing to the music of rock and
first stage of the blue. Walk in and walk out, leave you in an awful mood. Love ain't nothing, something to drive you wild. Well, love ain't nothing, something to drive you wild. Make you lose your mind. Thank you. Love will make you walk the street. Drink a whole lot of wine. Love will even make you lose your mind. Yet love ain't nothing. First stage of the blues. Yet love ain't nothing. First stage of the blues. Walk in and walk out. Leave you in an awful mood.
Just to see what's going on. Things were so hot down there, I couldn't stay very long. Hey, hey, yeah. The loveliest place I've ever been. Well, the people down. The door. Some cat was hitting on his woman with a 2x4. Hey, hey, yeah. The roughest place I've been. Well, the people down. I heard a shotgun blast. Somebody yelled. They say he got a hole in his side and he can't get well. Hey, hey, yes, yeah. The roughest place I've ever been.
No dia 19 de abril de 1965, o John Jackson registra pelo menos 7 faixas em Fairfax, na Virgínia, que dariam origem a um importante álbum da carreira do artista. Nós já conversamos sobre o Jackson em vários programas, mas sobretudo no 147. Mas ele foi um grande artista do blues do Piedmont, estilo sobre o qual conversamos no programa 4, né? E era um artista natural de Woodville, ali na Virgínia, e que na verdade não tinha música como a sua atividade principal, mas que sendo descoberto acidentalmente por estudiosos do blues dentro do movimento do Renascimento da década de 60, que nós já conversamos sobre esse movimento no programa 7 e em vários outros, né? Já que também ele havia parado completamente de tocar na sua comunidade desde 1949, ele foi também um grande apreciador do blues, né? Principalmente das gravações do Mississippi John Hurt, né? Artista sobre o qual conversamos no programa 30, que estão muito presentes em seu estilo. Só para relembrar, o Piedmont Blues, também conhecido como East Coast Blues, né, é uma vertente do blues rural que apresenta um estilo principalmente destacado da guitarra do blues, baseado intensivamente no dedilhado, também conhecido como finger picking, né, ressaltando os aspectos melódicos da interpretação, muito mais, né, do que, por exemplo, o blues do Delta, né, que tem uma natureza mais rítmica. E justamente nesse dia 19 de abril de 1964, o John Jackson registra pelo menos 7 faixas que entrariam para o seu primeiro álbum, lançado após o seu redescobrimento. Tendo tocado a sua música como um hobby em festas, né? Na maior parte da sua vida, né? E na verdade com uma interrupção de 10 anos durante os anos 50, o John foi encontrado, na verdade, em um posto de gasolina em Fairfax, né, na Virgínia, em 1964, ali tocando banjo na sarjeta, né? E ali o Chuck Perdue, né, um grande estudioso do blues, o encontrou, né? Ele estava abastecendo e viu o artista ali sentado, né, tocando o banjo, fazendo uma improvisação. E o Chuck notou que o homem ali parado, né, também tinha uma guitarra ao seu lado e perguntou, começou a conversar com ele se ele poderia tocar também a guitarra, né? E muito tímido, o John disse a ele: sim, eu conheço alguns acordes, né, mas eu não canto muito bem. E começou a tocar versões extremamente elaboradas, né, de blues, como Matchbox Blues do Blind Lemon Jefferson, né? E o Chuck Perdue aí, né, descobriu que ele morava ali bem perto de Washington, né, no estado da Virgínia, e convidou o artista a tocar em shows locais e também em cafés, né, introduzindo o John dentro, efetivamente, né, do movimento do renascimento do blues. E foi um bom momento, né, porque durante a década de 60, com todo aquele fervor, aquele interesse amplo pela música de raiz, né, que estava se desenvolvendo, especialmente entre os jovens, né, os estudantes universitários da costa leste e também da costa oeste, deu ao John a possibilidade, né, de desenvolver o seu blues, nesse caso em particular, um blues bem atraente, né, que teve um interesse muito grande, mas talvez ainda se ampliou, né, e saiu, né, daquela comunidade até certo ponto limitada e foi à Europa, né, o som do John chegou à Europa e que desejavam também naquele momento tocar a sua própria versão dessa poderosa música afro-americana, especialmente do blues. E o Chuck Perdue, né, que na verdade era geólogo, né, e também folclorista, se tornou um bom amigo, né, do Jackson, e na verdade ele vivia na Flórida e apresentou o artista ao Chris Trattowitz, né, o proprietário da Rully Records, através de sua esposa. E, na verdade, o produtor ficou maravilhado em conhecê-lo, né? Ficou agradavelmente surpreendido com a música maravilhosa do John e a sua personalidade bem calorosa. E tanto o Chuck Perdue quanto o Stratowitz não tinham muita certeza se o John conseguiria, né, o espaço de ser gravado, já que na época havia várias gravadoras, né, documentando esse tipo de música e os artistas ficavam até meio receosos, né, em se contactar, né, com esse meio talvez mais explorador, né? Mas nesse caso, né, todos se deram muito bem desde o início. E no dia seguinte do contato, eles já se encontraram, né, novamente, dessa vez na casa do John em Fairfax, na Virgínia. E os primeiros números foram registrados do artista, né, com um gravador Magnacord, né, que o Chris Trattowitz levava no porta-malas do seu carro. As fontes para a música do John são muito variadas. O pai do John tocava guitarra, banjo, cantava o blues e outros tipos de música. E segundo John, podia ser ouvido por quilômetros quando ele gritava. Talvez um precursor dos Blue Shouters, né? Estilo vocal sobre o qual conversamos no programa 13. E o John começou a tocar a sua guitarra, né? Na verdade, a guitarra do seu pai, aos 4 anos de idade. E alguns anos depois, o seu pai comprou um toca-disco usado, né? E os discos se tornaram a principal fonte, né, do grande repertório do John. Assim, né, o ouvido do artista foi aprendendo, né, músicas fenomenais, histórias bacanas também do blues, né, as danças, os field rollers, né, e conversamos sobre os field rollers no programa 42, e começou a tocar em festas, né, em cantos de igreja, região da Virgínia, usando afinação aberta e técnica de guitarra no estilo bottleneck, né, com um colega. Mas os álbuns antigos que os membros da família compravam de um vendedor ambulante eram o principal objetivo para o John, né, que buscava incessantemente soar como esses álbuns. E ele os transformou em interpretações bem pessoais, né, tanto na guitarra quanto no vocal e mesmo no banjo, né, instrumento que também era proficiente. e que podem ser notadas, né, na interpretação da Didi Wadidi, né, do Blind Blake, artista sobre o qual conversamos no programa 163, que também faz parte desse álbum, replicando até, né, toda a complexidade do dedilhado do Blind Blake, né, que na verdade foi um dos artistas favoritos do John, assim como Blind Lemon Jefferson, né, artista sobre o qual conversamos no programa 73, de quem o artista interpreta sua Matchbox Blues, um número conhecidíssimo, né, que também ouvimos na interpretação original do Blind Lemon. O Jimmy Rogers também era um artista muito influente, né, na carreira do John. O Jimmy Rogers, conversamos sobre ele em vários programas, inclusive no 164, considerado o pai da música country, né, um artista branco, com seus números, né, que influenciaram também o John, o TB Blues e o Walking for a Train, e também as influências do Blind Boy Fuller, né, com o seu número Screaming and Crying. O John Jackson foi um artista que supostamente não se importava muito se os cantores eram afro-americanos ou brancos, contanto que soassem bem. O John tentava cantar e tocar todos esses números e, na verdade, promoveu a venda de álbuns de cantores de blues rurais que até então eram pouco conhecidos, né, na primeira fase de sua carreira, e que, na verdade, né, nunca foi um negócio que propiciava lucros altos, mas dava oportunidade para que os pesquisadores aproveitassem, né, cada minuto das reuniões prévias às gravações, né, realizadas no passado, discuti-las, né, através das narrativas fantásticas desses artistas. E, na verdade, os pesquisadores aprendiam muito, né, para aprender sobre a vida no Sul dessas personalidades notáveis, né, e irremediavelmente tentar ajudá-las dentro do movimento do Renascimento. Embora com distribuição limitada, esse primeiro álbum do John Jackson deu oportunidade aos seus produtores de sobreviver como um peixinho bem pequeno, né, independente no vasto oceano, né, e que foi lançado um ano depois de ser gravado. A partir desse álbum, John começou a aparecer em mais locais, né, locais públicos, inclusive possibilitou ao artista um destaque suficiente para ser convidado a participar do American Folk Blues Festival, né, e assim excursionar pela Europa nas principais salas de concerto dos países do continente, representando as tradições afro-americanas mais antigas, quase do pré-blues, também expressas nesse trabalho. O John Jackson foi um excelente músico de blues, cujo repertório também incluía músicas da montanha e músicas folclóricas, ambas da região da Virgínia. E esse álbum traz uma coleção extraordinária de material tradicional, feito da maneira mais contemporânea possível e atualizando, assim, um pedaço da história do blues. Então vamos ouvir algumas das faixas registradas nesse 19 de abril de 1965 pelo John Jackson em Fairfax, em sua residência, né, na Virgínia. Gravações feitas pelo Chris Trattowitz, da Ruling Records, acompanhado pelo líder do projeto, o geólogo e folclorista Chuck Perdue, né, e que entraram no primeiro álbum do artista, do John Jackson, né, no seu processo de participação no movimento do Renascimento do Blues, e que foi lançado originalmente em 1966 pela Ruling Records com o código F1025. E começamos com a segunda faixa do lado A, com a Going Down in Georgia on a Horn, uma composição do próprio John Jackson, que faz o vocal e a guitarra. E na sequência ouviremos a quinta faixa do lado A, com a If Haiti Wanna Loo, Let Her Loo Like a Man, um número tradicional, né, com as habilidades banjoísticas do John Jackson. E fechamos com a sexta faixa do lado A, com a TB Blues, um número do Jimmy Rogers, considerado o grande pai da música country americana, comprovando a influência no blues, né, na sua base para o desenvolvimento do estilo country, né, inclusive replicando, né, os yodelings do Roger de forma bem eficiente, né, muito bem interpretados pelo John Jackson, né, em, na verdade, um número fantástico, né, na linguagem virginiana do grande artista. E assim conhecemos mais um álbum histórico de blues, cheio de tradições em muitas narrativas comoventes.
I'm going down in Georgia on a horn. Going down in Georgia on a horn. Oh, Lordy me, troubles that I see. Going down in Georgia on a horn. I had my right mind today. I had my right mind today. Oh, Lordy me, troubles that I see. I had my right mind today. Oh Lord, won't please come down here. Oh Lord, won't please come down here. Oh Lordy me, troubles that I see. Oh Lord, won't please come down here. Did I hit my right mind today? I had my right mind today. Oh Lordy me, trouble that I see. I had my right mind today. I'm going down in Georgia on a horn. Going down in Georgia on a horn. Oh Lordy me, the trouble that I see. I'm going down in Georgia on a horn. Good gal is trying to make a fool out of me. My good gal is trying to make a fool out of me. Trying to make believe to me, I ain't got that old tape. I got the tea, the blue. Oh, 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 oh. And it rained down so long, it rained all over me. When it rained down so low, it rains all over me. See my body rattle like train on that old empty. Fighting like a lawn, but see, I'm going to lose. I've been fighting like a lawn, but see, I'm going to lose. I ain't seen nobody yet with them OTB blues.
E no dia 22 de abril de 2003, a Rough Records lança o Kentucky Fried Blues, um álbum do Bernard Allison. O Bernard Allison é um guitarrista de blues natural de Chicago, mas que vive em Paris, né, e é filho do grande Luther Allison, né, artista sobre o qual conversamos no programa 67, também um grande artista de Chicago, e que viveu, né, na verdade, um tempo na Flórida, e ainda criança, né, permanecia perto da música do seu pai, mesmo afastado da figura paterna, né, ouvindo os álbuns do Luther, né, mas que um pouco mais tarde já acompanhava o próprio pai, né, nas suas apresentações, sendo apresentado assim ao universo, né, o cenário do blues de Chicago, como Muddy Waters, o Theodore Hound Dog Taylor, sobre o qual conversamos no programa 8, e o fantástico Albert King, né, um dos três reis do blues, sobre o qual conversamos no programa 9, entre outros fantásticos artistas, né. E uma semana depois de se formar no colegial, o Bernard Allison foi convidado a se juntar à banda, né, a formação da Coco Taylor, artista sobre a qual conversamos no programa 73, e durante esse período ele aprimorou suas habilidades, né, sob a tutela também do Johnny Winter, esse fantástico guitarrista sobre o qual conversamos no programa 1 e 115, que ele conheceu ainda jovem, né, e também do Stevie Ray Vaughan, né, teve a tutela também do Stevie Ray, esse fantástico artista de Texas Blues, sobre o qual fizemos um especial no programa 26, que na verdade ele teve a oportunidade de conhecer no primeiro ano de sua carreira. E desde 1985, efetivamente na carreira, ele começou a lançar álbum solo em 1989, e assim o Bernard Allison tem nesse 22 de abril de 2003 o lançamento do seu 10º trabalho solo, mas com uma peculiaridade, também lançado em DVD, o Kentucky Fried Blues. Vários apreciadores, além dos musicólogos, notam e conhecem paralelos entre o blues e vários estilos, né, vários outros estilos musicais, com características bem semelhantes, e muitas vezes os fãs e mesmo os artistas de blues dividem ou estratificam essas influências do estilo em outros gêneros, né, e o fazem pela... tanto em apreciação como em performance, né, muitas vezes movido pela sua idade. E, consequentemente, vários artistas de blues são incentivados a crescer e se desenvolver, né, o que, na verdade, é uma coisa boa, né, para alguém como o Bernard Allison, né, que teve oportunidade de conhecer o blues desde criança. E o cantor e guitarrista, o Bernard Allison, né, se desenvolveu dentro desse cenário, né, no meio de todas essas vertentes que iam sendo tomadas por diversos artistas, né, muito guiados pela sua idade, mesmo maturidade, e ele teve a oportunidade, né, de conviver com isso desde criança, e sempre foi considerado uma promessa. E nesse trabalho, Kentucky Fried Blues, o Allison já tinha 30 e poucos anos de idade, né, e continuava a crescer e se desenvolver como artista, muitas vezes já fazendo, né, essa escolha para misturar os estilos, né, apresentava uma maturidade ímpar, e esse álbum não se chamava Kentucky Fried Blues porque o Allison é de Kentucky. O Allison, na verdade, recebe a maior parte de sua inspiração do blues elétrico de Chicago e do Texas, mas teve a ideia para o nome Kentucky Fried Blues devido ao fato de que esse álbum, e também DVD, foi gravado ao vivo no festival W.C. Handy, né? W.C. Handy, um dos pais do blues moderno, né? E essa gravação foi feita na edição do festival de junho de 1999 em Henderson, no Kentucky, né? Onde o Ellison, com 33 anos, soou, né, bem confiante, também no slide, mas não apenas como um bluesman, mas também escolhendo aí, dentro da sua maturidade, dentro das suas possibilidades, como um cantor de soul fantástico. Um espetáculo que foi transmitido ao vivo pela rádio, com cerca de 58 minutos de duração. Possui a marca do blues elétrico do Ellison em um ambiente vivo, com espaço para solos de guitarra e espaços para se esticar para outros estilos. O seu segundo álbum ao vivo, com uma plateia entusiasmada que aclama o artista que se garante em sua maturidade, provando as qualidades de ser um showman, oferecendo solos cheios de sentimento e borbulhantes, bem incisivos, às vezes, quando necessário, delicados, voando sobre um ritmo eficiente, pontuado pelas rajadas de um trombone e um trompete fantásticos. O blues é o foco principal do álbum, em uma abordagem orientada, servindo aos números instrumentais, inclusive números do seu pai, e sem problemas para mergulhar em outros estilos derivados, marcantemente o soul. Para o Bernard Ellison, ser orientado para o blues não significa excluir essas influências do soul, do funk, do rock, também presentes no álbum. E não significa que ele não possa se divertir com uma música dos anos 60, diferentes do blues ao qual foi criado e recebeu toda a influência maior. E com essas considerações, o Kentucky Fried Blues traz uma imagem atraente do Ellison, né, com seu estilo próprio e digno, e com muita honra ao seu pai. Uma hora de blues de Chicago intenso, onde o guitarrista emprega toda a sua técnica com virtualismo, convicção, acompanhado por um grupo unido, ou oficiando uma pequena, mas notável sessão de instrumentos de sopro, sendo uma recomendação de primeiríssima a todos os apreciadores, em especial ao blues elétrico, e que apreciam aquela metaleira fantástica no fundo. Então vamos ouvir algumas faixas desse lindo trabalho, um grande álbum do Bernard Ellison, que foi lançado em 22 de abril de 2013 pela Rough Records, com código RUF1092 e RUF3002 em DVD, o Bernard Ellison, Kentucky Fried Blues. E começamos com a segunda faixa do trabalho, a Buzz Me, uma composição do Danny Baxter, um grande colaborador do Louis Jordan, né? Band Leaders, sobre o qual conversamos no programa 4, 68 e 88. Na sequência, ouviremos a sexta faixa do álbum com a Midnight Creeper, um grande número de soul de composição do seu pai, o Luther Ellison, trazendo toda a versatilidade do Bernard, seu filho. E fechamos com a oitava faixa do álbum, a Good Time Woman, uma composição do Johnny Winter, sendo que nos dois últimos números, contando com uma metaleira incrível de trombone e trompete, com solos magníficos, né? Além do trabalho fantástico do Bernard Ellison nos vocais e nos solos de sua excelente guitarra, inclusive no slide. E assim indicamos mais um álbum de blues, um álbum bem intenso para todos os apreciadores do estilo, especialmente os ecléticos e os fãs da energia fantástica dos instrumentos de sopro, né? Dessa vez o trombone e trompete, participando dos números de blues em um espetáculo ao vivo realmente fantástico, promovendo o estilo em sua diversidade.
they call it Midnight Creeper.
You're a midnight creeper, daytime sleeper. You don't try to please me. Well, I gave you everything that you say you need. All you got to do is listen to me. Well, I know you're mine. Why don't you try? Tell me what's on your mind.
much he can. Never mess with old July. Every other woman's there. Good time woman. Kiss everyone she can. Well, she don't like her own. She like every other woman's man. She don't know what she wants. She don't know what she needs. Give away more leg than a damn centipede. Don't know what she wants. The little girl don't know what in the world she needs. Well, she give away more leg than a damn centipede. Right now, cause it might be way too late. All I say, woman, is get your business straight. Well, you gotta do it right now, cause it might be way too late.
isso, pessoal, ficamos aqui com a 258ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante música bacana. E eu convido a todos os ouvintes a acessar a web rádio da Unicamp na internet, onde ali você terá acesso a todas as edições do programa Roma Blues para você ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer a relação entre os programas conforme vamos falando de um determinado número, uma determinada cidade, localidade onde o blues se desenvolveu, né, um determinado instrumento, um determinado artista, né, e todas as suas relações espalhadas, né, que construíram a sua influência no estilo e assim criar a sua própria imagem, né, e perfil do blues, que é o mais importante. Convido vocês a acessar também a nossa página no Facebook, Roma Blues, e ali deixar o seu like se você gostar do conteúdo, que a gente vai gostar bastante. E onde você encontra também o link para a nossa página da internet, Roma Blues, com muitas outras histórias bacanas e informações sobre o estilo. Convido vocês a estar aqui na próxima semana com a nossa edição 259, deixando um forte abraço a todos, desejando muita paz, muita iluminação nesses períodos de confinamento aí. Isso vai passar, gente, mas é muito importante que nesse momento a gente fique em casa, né, para evitar que esse problema do Covid-19 vá à frente, né, e cause problemas aí no sistema público de saúde, né, superlotando os hospitais. Vamos colaborar, gente, ficar em casa, aumentar, né, essa fatia da população que fica em casa realmente, para que a gente saia desse problema o mais rápido possível. Isso é muito importante. Não se expor é um ato de amor, né, com o seu próximo, com seus familiares, até com as pessoas não tão próximas, né, no sentido de valorização da vida. E vamos promover, gente, vamos divulgar os artistas que perderam muitos contratos aí nesse período de confinamento e que estão fazendo um trabalho fantástico online, dentro de suas casas, respeitando o confinamento, colocando a vida acima de tudo, né? Se não for possível, uma contribuição financeira, um trabalho de divulgação, um pensamento positivo, né? Uma divulgação positiva do seu trabalho, que realmente é gente admirável e que merece tudo de bom. Deixo um forte abraço a todos, às amigas, aos amigos do blues, muita paz, muita luz, muita música, né? Vamos escutar bastante música aí nesse período, que vai ajudar a gente, sem dúvida, a superá-lo da melhor maneira possível. Um beijo virtual a todos, um abraço apertado, muita harmonia, muita melodia bacana na vida de todo mundo. E conto com vocês na semana que vem. Até lá!
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!